Obrigado, Sr. Presidente. Bem, o projeto de resolução teve aqui entrada nesta comissão e eu venho aqui, na qualidade de deputado eleito pelo Algarve, para o apresentar. E, no Algarve, o Algarve sempre teve gestão portuária autónoma, que geria as atividades dos portos algarvios nas suas diversas valências, e até 98 esta gestão era feita por duas juntas autónomas, a Junta Autónoma dos Portos de Sotavento do Algarve e a Junta Autónoma dos Portos de Barlavento do Algarve. Sotavento é do lado de Tavira, Vila Real, Barlavento de Lagos, Portimão, para quem não conhece esta nomenclatura, não está habituado a ela. Em 98, estas duas juntas foram fundidas numa única e assumiram um modelo de Instituto Público com a criação do Instituto Portuário do Sul. Nessa mesma altura, 98-99, houve uma reorganização da administração dos portos. Para os portos principais do país foram criadas sociedades anónimas de capitais exclusivamente públicos, 5 administrações portuárias, a administração dos portos de Douro e Leixões, a administração do Porto de Lisboa, do Porto de Sines, do Porto de Setúbal e Sesimbra e do Porto de Aveiro, para os 5 principais portos. Para os portos chamados, por vezes, portos secundários ou portos de âmbito mais regional, foi adotado então o tal modelo de Instituto Público, nomeadamente no Sul, o Instituto Portuário do Sul, a Norte, o Instituto Portuário do Norte, que incluía os portos de Viana do Castelo, e no Centro, o Instituto Portuário do Centro, Porto da Figueira da Foz. Portanto, tínhamos uma organização da administração portuária, em dois modelos, sociedade anónimas de capitais exclusivamente públicos, os 5 principais portos e o Instituto Público, 3 institutos portuários, Norte, Centro e Sul. Passados uns anos, contudo, em 2002, o Instituto Portuário dos Transportes Marítimos, IPTM, foi criado e englobou na sua composição os 3 institutos portuários, Norte, Centro e Sul, que tinham sido criados 4 anos antes. Desta forma, estes institutos perderam a sua autonomia e passaram a estar integrados numa entidade centralizadora. Mais tarde, este modelo verificou-se não ser o mais adequado, até porque o IPTM simultaneamente possuía funções de regulação e de fiscalização e simultaneamente gestão das atividades portuárias, entendia-se bem, em nossa opinião, que este Instituto não devia exercer estas duas funções simultaneamente. Pelo que, e cito o decreto-lei respectivo, entendeu-se libertar o IPTM da responsabilidade da gestão direta dos portos de âmbito mais regional, usualmente designados como portos secundários. E dessa forma foi criada a administração do Porto da Figueira da Foz, a Centro, a administração do Porto de Viana do Castelo a Norte, mas, incompreensivelmente, para a região Algarvia, não foi criada a administração portuária por problemas na altura existentes, mas a situação seria transitória, como foi dito na altura. Passado pouco tempo, a administração dos portos do Algarve seria criada também, englobando todos os portos dessa região. O facto é que esta situação, única no país, com a saída dos portos de Viana do Castelo e da Figueira da Foz, que destinava a ser provisória, já tem 5 anos. Portanto, estamos em 2013 e há 5 anos que se espera que finalmente os portos do Algarve possam sair da tutela do IPTM, agora IMT, e ser criada uma administração portuária do Algarve. Portanto, é uma situação inaceitável do ponto de vista da região. É a única região que não tem uma gestão autónoma dos seus portos. Todas as outras, em 98 e depois, 10 anos depois, em 2008, tiveram consagrada essa autonomia administrativa e financeira, e de fora ficaram os portos algarvios. Entretanto, em janeiro passado, o IPTM foi dissolvido, criaram-se duas estruturas, uma delas o IMT, mais uma vez com este argumento, que não fazia sentido que estas duas funções de regulação e fiscalização e gestão tivessem nas mesmas entidades. Mas, mais uma vez, os portos do Algarve continuaram na dependência desta nova estrutura, IMT, a qual tem a função de regulação e fiscalização e, simultaneamente, a gestão destes portos. Portanto, é preciso corrigir esta anomalia, em nossa opinião, e retirar do âmbito da tutela do IMT os portos da região Algarvia e criar uma estrutura autónoma em administração portuária do Algarve, que abranja todos os portos do Algarve, quer os portos comerciais, quer os portos de pesca e de recreio, assim como as marinas. Temos no Algarve 12 portos de pesca, 4 de recreio, 4 marinas e 6 portos de recreio, e temos ainda os estaleiros navais, o Serviço Público de Transporte Marítimo e entre, digamos, as Ilhas Barreira, e Portugal e Espanha, e é nosso entender, era a altura, aliás já vai muito tarde, fazer aquilo que foi feito relativamente aos outros portos nacionais, que era autonomizá-los, criando uma administração portuária no Algarve. Obviamente que isto teria vantagens, como teve para outras regiões, aliás os deputados conhecem muito bem nesta comissão os investimentos que são feitos nos portos algarvios e nos portos nacionais e que estão previstos, todos os portos nacionais estão previstos em investimentos de dezenas, em alguns casos centenas de milhões de euros. No entanto, isso não tem ocorrido no Algarve. No Algarve praticamente não tem havido investimentos nos portos, a não ser simples manutenções, mas investimentos que são necessários têm sido ficados para trás e nós queremos que com a criação da administração dos portos do Algarve será possível dar um impulso nesta direção de investimentos que são necessários. Eu gostava também de dizer, e para terminar, aliás, nós apresentamos recentemente, há uns meses, um projeto de resolução que propunha um conjunto de investimentos nos portos algarvios, quer de pesca, quer comerciais, mas eu apenas resumia a dinâmica dos portos algarvios, os principais portos algarvios. Por exemplo, o Porto de Faro, em 2012, movimentou 62 mil toneladas de carga e prevê-se que em 2013 possa, aliás, em 2011 movimentou 62 mil toneladas de carga e em 2012 279 mil toneladas de carga, ou seja, quadriplicou de 2011 para 2012. Relativamente a 2013, as perspectivas de aumento são ainda maiores, porque no primeiro trimestre de 2013, que os dados já possuímos, o aumento de carga relativamente ao período homólogo de 2012 triplicou. Portanto, é possível que, depois de ter quadriplicado o movimento de carga de 2011 para 2012, possa triplicar de 2012 para 2013. Relativamente ao Porto de Portimão, que serve essencialmente Porto de Cruzeiros, embora tenha também a valência comercial, em 2012 teve 36 escalas de navios de cruzeiro e para 2013 estão previstas 55, um pouco menos do dobro. Relativamente ao número de passageiros, em 2012 movimentou 18.500 passageiros, enquanto em 2013 este número prevê-se que possa duplicar, passando para os 35 mil. E já relativamente a Vila Real Santo António, também navios de cruzeiro de menor dimensão, teve em 2012 16 escalas, prevê-se em 2013 27 escalas e o número de passageiros que em 2012 foi 2.400, prevê-se que em 2013 possa quase duplicar para 4 mil. Ou seja, temos os portos algarvios numa dinâmica de crescimento, no entanto, ela está a ser, de certa forma, travada, podia ser ainda maior se fossem feitos os necessários investimentos nesta região, a nível portuário, como estão a ser feitos em todas as outras regiões do país. Entendemos que a criação de uma administração portuária iria e impulsionar estes investimentos e permitir uma gestão integrada de todos estes portos, quer na vertente comercial, quer na vertente de pesca, e isso teria impacto muito relevante, e penso que sobre isso ninguém discordará, na dinamização da produção do tecido produtivo algarvio e na economia regional. É uma economia, como todos sabem, que está com graves problemas. É uma região que registra já há vários anos o maior nível de desemprego a nível nacional, da ordem dos 20%, 4 pontos acima da média nacional, e a diversificação da economia algarvia, apostando não só no turismo, mas também noutras atividades, que podiam ser impulsionadas pelo desenvolvimento da atividade portuária, poderia ajudar a resolver estes problemas, ou pelo menos a minimizar o impacto da crise económica e financeira na região. Por estes motivos todos, e haveria mais, e podemos se calhar abordá-los na discussão, o PCP entendeu propor aqui à Assembleia da República uma recomendação, que se fosse uma recomendação ao Governo, Tão simples quanto isto, a Assembleia da República recomenda ao Governo a criação da administração dos portos do Algarve, integrando todos os portos comerciais de pesca e de recreio da região algarvia. Algo que teve para ser feito em 2011, mas por vicissitudes, que não interessa agora analisar, foi adiado, uma situação transitória, está-se a tornar permanente, já estamos em 2013, e há altura de corrigir isto, e penso que haveria até unanimidade, mas veremos na discussão a seguir todas as forças políticas no sentido que se pudesse dar este passo tão necessário para a região algarvia.
Obrigado, Sr. Deputado João Ramos. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostaria, naturalmente, de começar por cumprimentar os colegas desta comissão e felicitar o Partido Comunista por ter trazido este tema à Assembleia da República, já que a matéria dos portos é uma matéria muito importante para o país e a questão dos portos do Algarve, de facto, deve merecer uma atenção muito, muito especial. E começar por dizer que este debate é um debate que vem numa altura em que aquilo que sentimos é que existe uma profunda indefinição em matéria de política de portos a nível nacional. O Governo, sobre esta matéria da política de portos, avançou e recuou, e nós não sabemos exatamente o que é que pensa relativamente ao modelo de gestão dos portos a nível nacional e a nível regional. E que, portanto, esta questão deve ser equacionada, na nossa perspectiva, num quadro da rede nacional e regional de portos que existe. Mas não há apenas uma indefinição. Há uma enorme confusão neste momento relativamente às competências das duas entidades, a DGRM e o Instituto de Mobilidade e Transportes. Apenas três exemplos para percebermos. Em primeiro lugar, não se sabe quem é que faz neste momento as dragagens de barras e canais. Não está em competência em nenhuma das duas direções gerais. Nem na DGRM, nem no IMT. Em segundo lugar, não se sabe quem é que faz o assinalamento marítimo. Não está nem na DGRM, nem no IMT. Em terceiro lugar, relativamente aos portos do Algarve, colocaram os portos comerciais no IMT. Instituto de Mobilidade e Transportes. Mas só colocaram, curiosamente, o de Faro e de Portimão. Isto é, não colocaram o de Vila Real de Santo António. Então, Vila Real de Santo António não sabe onde é que está. Não sabe onde é que está. Portanto, o de Portimão e o de Faro está no IMT, o de Vila Real de Santo António não está. Simplesmente não está. Portanto, não existe. Não está em nenhuma de coisas. Portanto, é uma confusão. Nós estamos, de facto, com um momento em que, rapidamente, esta questão tem que ser vista, porque os serviços no Algarve, como sabe, o Sr. Deputado acompanha isso, e pena é que não estejam os deputados do Algarve, porque sei que acompanham também com muita proximidade esta questão dos partidos da maioria, que sabem perfeitamente que isto está parado. Em segundo lugar, ainda ontem houve uma reunião, e uma reunião entre serviços regionais e a DGRM, e expande-se o IPTM, ainda não está extinto. Ainda não está extinto. Não tem dinheiro, não tem orçamento, mas não está extinto. E, portanto, temos aqui uma situação em que não há dinheiro na região, não há nenhuma autonomia regional, do ponto de vista da gestão das pequenas coisas, para comprar 300 euros para comprar uma rede para o Porto de Quarteira, pagamento da luz no Porto de Tavira. Bom, não há verbas e, portanto, não há forma de desbloquear essas verbas para fazer esse trabalho. Portanto, a primeira nota sobre esta questão é uma grande indefinição sobre o modelo de gestão nacional dos portos e uma segunda nota, uma enorme confusão em matéria do quadro institucional que neste momento existe para a questão dos portos. Uma segunda nota, que tem a ver com o modelo. Porque eu acho que estas coisas devem ser equacionadas no todo. E, portanto, é evidente que nós achamos que a questão do Algarve é uma questão muito importante, mas achamos, acima de tudo, que há uma indefinição em matéria de modelo e que o modelo, do nosso ponto de vista, deve ser descentralizado, coerente e permitir a autonomia às estruturas da administração regional, o que não acontece. E, portanto, é uma matéria para a qual nós estamos muito despertos e muito sensíveis. Terceira nota e última. É verdade que as questões da administração são questões muito importantes. Mas para nós, Partido Socialista, a questão do Algarve prioritária tem a ver com as questões estratégicas em matéria dos portos a nível regional. Isto é, o investimento. A grande prioridade, de facto, para o Partido Socialista é que conheçamos neste momento em que estamos a discutir o próximo quadro comunitário de apoio, em que estamos a discutir o próximo, os investimentos que vão ser feitos no próximo período de programação, o que é que o Governo pensa sobre esta matéria e o que é que os partidos políticos pensam sobre essa matéria. Nós temos a necessidade de investir nos portos do Algarve, como bem disse o Sr. Paulo Sá, em primeiro lugar no porto de Cruzeiros de Portimão, em segundo lugar no porto comercial de Faro, e depois em portos onde o Governo assumiu já este ano, assumiu já publicamente este ano, que iam avançar com os portos de o porto de Tavira, o porto de pescas de Tavira e os investimentos que são necessários no porto de pesca de Olhão, naturalmente para lá do porto de Vila Real de Santo António. Portanto, qual é a estratégia? Os investimentos? Aquilo que, verdadeiramente, do nosso ponto de vista, pode vir a alavancar a economia e o emprego na região. Porque, creio que vale a pena finalizar dizendo isto. O investimento nos portos, a nível regional, é o grande investimento que falta fazer do ponto de vista da administração central no Algarve. O investimento nos portos do Algarve são a grande prioridade que o Estado, que os governos, que este governo tem para com aquela região. E por isso mesmo nós apresentámos um projeto de resolução a esta Assembleia da República, que irá ser discutido muito brevemente, para sinalizar a importância do investimento dos portos a nível regional.
Presidente Social-Democrata, CSPP, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Peço desculpa a Vossa Excelência, através de Vossa Excelência, aos colegas deputados, no ligeiro atraso, mas alguns de nós estamos aqui a duplicar-nos em tarefas, uma vez que na Comissão de Orçamento e Finanças estamos a discutir também os swaps, que é uma matéria da atualidade. Exatamente. Relativamente ao tema, cumprimento naturalmente o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, a pessoa do Sr. Deputado Paulo Sá, também o Sr. Deputado Miguel Freitas pela forma como introduziu o tema, uma vez que o Partido Socialista também já apresentou uma iniciativa conexa relativamente a esta. Dá-vos conta que o Grupo Parlamentar do PSD e os deputados eleitos pelo Algarve em particular tem acompanhado esta matéria de uma forma recorrente, nomeadamente a importância dos investimentos que devem ser feitos, nomeadamente na modernização e na capacitação do Porto Comercial de Portimão, para que houver aqui, alargar aqui as potencialidades turísticas daquela região, dar conta que, nessa medida, acompanhamos, de facto, as preocupações que estão inclusas no projeto de resolução do Partido Comunista, e que, de alguma forma, corresponde àquilo que têm sido as preocupações que este grupo parlamentar tem reiterado através dos seus deputados eleitos pelo Algarve. Agora, há aqui dois pequenos comentários que importa aqui referir. O Sr. Deputado Miguel Freitas trouxe à discussão um conjunto de informações relevantes, é certo, mas que suscitam aqui alguma confusão da sua parte. Eu também sei, e também desejaria, aliás, participei nisso, entre aspas, participei como mero curioso, que aqui há uns anos se discutia no Algarve a construção até de uma ilha artificial, para que pudéssemos potenciar o turismo à semelhança de que países, como o Dubai, fizeram naquilo que é a expansão económica de um produto que é muito relevante para nós. Ora, isto é feito num contexto, há uns anos atrás, onde o país tinha capacidade de investimento e onde, de facto, os dinheiros públicos tinham alguma disponibilidade. Hoje, no âmbito daquilo que nós estamos a agizar para a estratégia portuária que existe deste governo, tem que compaginar aquilo que é, digamos, alguma eficácia da gestão dos recursos públicos e aquilo que são as prioridades que temos que definir para as diferentes áreas, que a Vossa Excelência aqui mostrou, mas que não devem ser misturadas. Uma coisa são portos comerciais, outra coisa são marinas, umas coisas são competências da Direção-Geral dos Recursos Marítimos, outra coisa são competências de regulação, outras coisas são competências de gestão portuária. A Vossa Excelência mostrou aqui um pouco essa confusão, mas para nós a coisa está bem clara desde junho de 2011, terá recordado, que este Governo apresentou ao país e à Assembleia da República um plano estratégico de transportes, onde era definida uma linha de atuação, uma estratégia para os, digamos, os portos portugueses. Aquilo que nós podemos lamentar, e que certamente nesse domínio acompanhamos Vossa Excelência, é que este Governo, este país, não tenha os recursos necessários neste momento para provavelmente fazer as obras que Vossa Excelência reclama e que certamente serão úteis e necessárias para a região do Algarve. Mas não creio que isso possa colidir com aquilo que é a estratégia que está definida desde 2012, conforme lhe referi. Aquilo que eu queria transmitir aos colegas deputados é que, de facto, há a ideia da nossa parte de acompanhar esta preocupação de investimento no porto de Portimão, porque queremos que, digamos, tem potencialidades turísticas e deve ser uma urgência naquilo que tem a ver com o investimento público. Também acompanhamos a necessidade de algumas clarificações nesta área, mas sobretudo, aliás, como bem patente ficou ainda recentemente na última estratégia que o Sr. Ministro da Economia e do Emprego apresentou ao país, que temos de tornar estas infraestruturas, sobretudo naquilo que tem a ver na sua componente comercial, mais atrativas para as empresas, fazendo aqui algum downsizing daquilo que são as taxas portuárias cobradas às empresas. Temos de criar aqui algumas economias de escala naquilo que tem a ver com a sua gestão e temos de criar aqui também alguma eficácia na resposta deste tipo de infraestruturas. É isso que o Governo está a fazer, é isso que o Governo irá fazer dentro daquilo que é a estratégia que apresentou ao país no Plano Estratégico de Transportes 2011-2015. Estamos em crer que, particularmente a região do Algarve, e face às potencialidades de todo aquele mar e de toda aquela capacidade de atração do turismo, sobretudo o turismo cruzeiro, também da estratégia que o Governo tem para a economia do mar, vale a pena refletirmos e vale a pena potenciarmos alguns investimentos que são necessários para a região. É isso que propomos também recomendar ao Governo e, nessa medida, fazer essa reflexão conjunta com todos os grupos parlamentares e naquilo que nos parece, a priori, diferentemente do projeto de resolução do Partido Socialista, o projeto de resolução, uma vez que é um projeto de resolução muito ambicioso, que vai desde Olhão, Tavira, Vila Real, Santo António. Bom, Vossa Excelência terá, mas seria útil que colocasse também no vosso projeto de resolução o número do cheque e quem é que vai passar. Porque nesta fase em que o país está, o Vossa Excelência pode assumir os compromissos que quiser. Eu próprio estive presente numa reunião, ainda recente, da Doca Pesca, que tem algumas atividades nesta área, liderada por um camarada, ex-camarada seu, do Partido Socialista, e tive o conhecimento direto das dificuldades que a Doca Pesca está a ser confrontada, fruto, digamos, de insuficiências que tem nas orçamentais. E, portanto, o país que temos é o que temos, aquilo que temos que gerir não é um tempo de crise, é um tempo de oportunidades. E aquilo que o Governo deverá fazer, como certamente todos nós compreendemos, é orientar, digamos, os recursos disponíveis para as prioridades que entende nesta área. E nesta área, eu penso que há algum consenso regional, pode não haver, mas creio que há algum consenso regional que o Porto de Portimão é, de facto, a prioridade que devemos concentrar. Era essa nota que eu queria deixar aqui, que é a nossa visão sobre o tema, que de facto, havendo definido prioridades, Portimão está na primeira linha do investimento público. Era só, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, também justificar que, e o Grupo Parlamentar do CDS também gostaria que o Sr. Deputado em representação do ciclo eleitoral do Algarve estivesse presente, mas dado o que já foi referido, que estão a decorrer uma série de comissões e, portanto, o deputado Arturo Rego tem acompanhado estas questões em concreto no Algarve. De qualquer forma, não gostaria de também deixar aqui alguns elementos. Aquilo que foi referido há pouco e da confusão também na apreciação que é feita pelo Partido Socialista e naquilo que desenvolveu em relação a este projeto de resolução, a própria confusão também começa no próprio projeto de resolução. Porque aqui já foi referido, mas eu gostaria de acentuar esta nota, porque, nomeadamente, em relação à pesca, há uma organização, DOCA Pesca tem uma delegação sul e, portanto, há uma gestão que está a ser feita. E nós também não podemos, nesta fase, e mesmo regressando à questão do memorando de entendimento, não aqui que sirva de desculpa para o que quer que seja, mas também foram identificado pelo Partido Socialista, no próprio memorando de entendimento, que a gestão portuária tinha que passar por uma reorganização. E, portanto, sobre esse ponto, acho que estamos perfeitamente de acordo. Regressando a esta questão da DOCA Pesca, portanto, em relação à pesca, há uma organização que está no terreno e tem sido possível também na Comissão de Agricultura e Mar, que normalmente acompanha esta questão da pesca de uma forma diferente e mais aprofundada. Há uma necessidade e que está identificada ao nível não só do Algarve, mas de todo o território nacional, que temos questões específicas nesta, quer por força das artes de pesca, o número de delegações, etc. E há uma necessidade, sem dúvida, de reorganizar, e a DOCA Pesca e o próprio Ministério está a trabalhar nisso, que está identificado. Portanto, há uma necessidade, as realidades são diferentes, e aquilo que é um modelo de gestão num determinado local, numa DOCA Pesca, numa delegação, mais propriamente, poderá, e não é de certeza, a melhor solução numa outra zona. E, portanto, convém aqui separar. Depois há a questão também comercial e a questão ligada à náutica de recreio e ao turismo. E, portanto, são aqui que temos que separar. Depois, do ponto de vista, e quando nós dizemos que as empresas, que é disso que se trata, empresas públicas que fazem a gestão portuária, têm efetivamente feito investimentos nos últimos anos. Estas empresas fazem esses investimentos também com os lucros que têm obtido. E também sabemos que nesta área há uma reorganização que está a tentar ser implementada. Nem sempre é fácil, porque há algumas resistências que são perfeitamente naturais, mas há uma necessidade, e tudo aponta para isso, mesmo em termos de administrações portuárias, de se centralizar e não propriamente de alargar. Portanto, isto terá que fazer parte de uma estratégia, e essa estratégia está definida, e aqui é um bocadinho estar a inverter aquilo que tem que ser feito. Aliás, estava aqui há pouco tempo, e nesta comissão brevemente vamos discutir aquilo que se perspectiva ser um novo cais de contentores na Trafaria, e que disputou toda a discussão que neste momento temos em cima da mesa também. Portanto, estas questões têm que ser vistas também de uma forma séria, são sensíveis, mas por um lado separar aquilo que temos que separar, porque não, neste momento não é, e o tratamento não é igual. Portanto, ao nível da organização de portos de pesca, existe uma organização, está no terreno, existe uma delegação sul que perspectiva tudo o que são investimentos no Algarve. Portanto, desse ponto de vista, juntar, analisando também aquilo que é a realidade portuária noutras zonas do país, em que a pesca está perfeitamente separada daquilo que são as administrações portuárias. Portanto, quando muito fazem, a gestão do espaço, propriamente dito, é a pertença das administrações portuárias, mas depois o modelo de negócio e o desenvolvimento não tem nada a ver com as administrações portuárias, é totalmente autónomo. E, portanto, eram estas notas que queria deixar. Obrigado.
Não nos pronunciamos relativamente à questão da criação da administração regional, não é? Que é o título de... Exatamente. Eu, sobre essa matéria, aquilo que eu queria transmitir com toda a fraqueza, não me parece que seja, digamos, a parte essencial daquilo que é as necessidades da região. Não se resolve só com a administração, devo confessar, honestamente. Mas até o período em plenário, certamente teremos a oportunidade de amadurecer esta visão. Agora, não me parece, honestamente, e é aquilo que tentei transmitir, até face às recomendações do Partido Socialista, que são mais concretas, que seja essa a prioridade de investimento ou de organização do setor para a região do Algarve.
Obrigado, Sr. Presidente. Há aqui um conjunto de questões que são relevantes e eu gostaria, talvez, por tentar fazer aqui uma confusão. É que o Algarve já teve uma administração portuária autónoma. Era o Instituto Portuário do Sul, que geria de forma integrada todos os portos, incluindo os comerciais, os de pesca e os de recreio. Sem prejuízo nessa área, nos portos de pesca, atuar a Dorca Pesca e, digamos, a sua jurisdição sobre os assuntos relativos à pesca. Mas o Instituto Portuário do Sul, assim como o Instituto Portuário do Centro, o Instituto Portuário do Norte, institutos públicos, geriam no seu espaço de jurisdição todos os portos que existiam, comerciais, de pesca e de recreio. Aliás, quando em 98 se adotou este modelo, e o modelo de administração portuária para os 5 principais portos nacionais, a gestão é integrada. A administração dos portos de, sei lá, Setúbal e Sesimbra, não só gera os portos comerciais, mas também os portos de pesca ali existentes. E por todo o país, a gestão é feita integrada pela administração portuária e, antes, pelos institutos portuários. Portanto, o que se pretende não é alterar isto. É apenas retirar o Algarve do limbo. E eu volto àquela questão inicial. Em 98 foram criadas 5 administrações portuárias nos principais portos. 3 para os portos secundários ou de âmbito regional, os institutos portuários. Mais tarde, estes institutos portuários, 2 deles, Norte e Centro, passaram a administrações portuárias, de forma que temos 7 administrações portuárias, 9 se contarmos as das ilhas. E para trás ficou o Algarve, está num limbo. Não é uma coisa nem outra. E, portanto, e esta indefinição que tem prejudicado imensa região algarvia. Portanto, não se pede aqui a invenção de um novo modelo, a criação de qualquer coisa nova, apenas que se adote para o Algarve aquilo que foi a solução encontrada em 2000 e em 1998 para os 5 principais portos de pesca e 10 anos depois, em 2008, para 2 portos secundários de Viana do Castelo de Figueira Sós. Apenas que se reproduza um modelo que foi adotado aí, tem sido, está em vigor, para a região do Algarve, sem prejuízo deste ou os próximos governos poderem rever a estratégia de gestão dos portos nacionais. Mas, entretanto, enquanto decide ou não decide, a região algarvia está num limbo e foi referido aqui, e obviamente é uma realidade. A única região cujos portos são administrados, eram administrados pelo IPTM, o IPTM foi dissolvido, ou perdeu as competências, criaram-se duas estruturas, uns portos ficaram numa estrutura, outros noutros, e não se conhece muito bem, as competências de cada um. Portanto, estamos numa região, em termos de portos, está num limbo. Por outro lado, a região tem uma grande potencialidade de desenvolvimento da atividade portuária, como mostram os números dos últimos anos. Eu dei aqui apenas a comparação 2012-2013. E este potencial está a ser estrangulado pelo facto de não existir uma gestão portuária clara. Portanto, o facto do Algarve estar num limbo, numa região cinzenta em termos de gestão portuária, cria imensas dificuldades a que se possam utilizar estas potencialidades todas. E, portanto, O que se pede com este projeto de resolução não é uma alteração do sistema portuário a nível nacional, um novo modelo de gestão, é apenas que aquilo que foi prometido ao Algarve em 2008, quando se criaram as administrações portuárias de Viana do Castelo de Figueira da Foz, e disseram em breve também será a do Algarve, que se concretize essa promessa no mesmo modelo das outras, sem prejuízo que depois os governos possam, no futuro, alterar a estratégia de gestão a nível nacional. Agora, não se pode é dizer em 2008, bem, isto é provisório, a gente vai criar a seguir, e depois um governo não se decide relativamente à gestão, o outro também não, e o Algarve está há 5 anos pendurado. E neste momento, e os relatos feitos aqui pelo deputado Miguel Freitas são verídicos, não há, não se sabe quem são as competências, não há verba para as coisas mais simples, aquilo está paralisado. Isto num cenário em que há grandes potencialidades estão a ser desperdiçadas, numa região que precisava desaproveitar plenamente. Portanto, não há aqui nada de novo, é apenas um projeto de resolução que vai no sentido de apelar a todos os partidos. Cumpra-se aquilo que se prometeu em 2008 e aplique-se ao Algarve, o mesmo que se aplicou às outras regiões, e depois se verá a seguir. Mas não mais do que isto. Agora, a questão do investimento que foi referida aqui e não deixa de ser importante. Os senhores deputados, com certeza, que se lembram que apresentamos aqui há uns tempos um projeto de resolução extenso, como sabe, com dezenas de propostas concretas, e a primeira era a criação da administração dos portos do Algarve. E depois, para cada um dos portos comerciais e portos de pesca, listavam-se os investimentos, uma lista exaustiva dos investimentos que era necessário fazer. Investimentos, com certeza, para cumprir aquela lista toda, muito avultados, mas nós também nunca dissemos que eram para fazer todos agora. É um processo gradual, de uma geração, para se aplicar. Na altura, foi-nos dito, e este projeto, como se lembram, foi chumbado, com os votos contra do PSD e do CDS, a abstenção do PS, porque o país não tinha condições para se aplicar tudo aquilo e, portanto, digamos, o projeto era demasiado ambicioso. Tinha uma lista demasiado extensa de investimentos necessários, embora nós nunca tivéssemos dito que aquilo era para fazer tudo num instante. E era preciso ir mais devagar. É o que nós estamos a fazer neste momento. Isolamos o primeiro ponto desse projeto de resolução, que é a criação da administração dos portos do Algarve. Por enquanto não falamos dos restantes e vamos então tratar deste. Isto não tem custos. É preciso dizer, os senhores deputados com certeza sabem, que a administração portuária no Algarve gerou em 2012 uma receita de 5 milhões de euros, correspondente a uma conta de exploração positiva de 500 mil euros. Portanto, do ponto de vista financeiro, está assegurada a viabilidade desta administração portuária. Não vai custar mais ao país. E, portanto, nós estamos a isolar a criação desta administração portuária das restantes propostas de investimento para que não haja aquele obstáculo que é o não há dinheiro. Muito bem, vamos então concentrar neste primeiro ponto. E depois há a questão dos investimentos, que nós obviamente achamos que são importantes e, aliás, o facto de, posterior à apresentação do nosso projeto de resolução, os deputados do PSD eleitos pelo Algarve terem feito numa pergunta ao Governo a recomendação para se fazer um conjunto de investimentos do Algarve, e esse conjunto de investimentos propostos pelos deputados do PSD do Algarve é um subconjunto daquela lista imensa que nós apresentamos. Aliás, o deputado Miguel Freitas também conhece esse projeto de resolução e sabe que as propostas que aqui são apresentadas, relativamente aos concretas que aqui, são também um subconjunto daquelas propostas que lá estão. Ou seja, a validade daquelas propostas de investimento é comprovada a posteriori, apesar do projeto de resolução ter sido chumbado, pelo facto de outros partidos, PSD primeiro e agora o PS, apresentarem projetos de resolução, perguntas ao Governo, propondo a realização de alguns investimentos que se encontravam aí realizados, não todos, mas uma parte, de acordo com aquilo que é considerado por cada partido prioritário. Agora, nós entendemos que estes investimentos podem e devem ser feitos. Foi referido aqui pelo Sr. Deputado Paulo Batista Santos o Plano Estratégico dos Transportes, que os Srs. Deputados conhecem muito bem. E no capítulo 6 fala dos investimentos que vão fazer nos diversos portos. Temos o Porto de Viana do Castelo, secção 641, depois Leixões, depois Aveiro, Figueira da Foz, Lisboa, Setúbal, Sines, tudo regiões onde há administrações portuárias. E se formos depois analisar com detalhe o que está neste Plano Estratégico de Transportes, vemos aqui os montantes, por exemplo, Viana do Castelo, 1,7 milhões, Leixões, 30 milhões para uma coisa, 160 milhões para outra, 21,5 para outra, 180 milhões, e por aí fora, isto dá vários milhares de milhões de euros de investimentos nestes portos. E a gente pergunta, e por que não está aqui o Algarve? Obviamente que estes investimentos que aqui estão não podem ser feitos todos hoje, vão ser feitos durante uma geração nestes portos. E os do Algarve também. Mas porquê é que não há sequer aqui uma verba de 1, 2, 3 milhões de euros para obras que são consideradas imprescindíveis ou para aquisições de equipamento, como um rebocador, por todos os partidos políticos, pelo menos lá no Algarve? E nós pensamos que o obstáculo a isso é a inexistência de uma administração portuária no Algarve capaz de coordenar todos estes projetos, canalizar o investimento público, atrair investimento privado, gerir estes projetos. E pensamos que se esta administração portuária tivesse sido criada em 2008, como foi a de Viana do Castelo e da Figueira da Foz, provavelmente neste plano estratégico de transportes apareceria aqui o ponto 648 Algarve e teríamos aqui investimentos previstos para executar ao longo de anos e coordenados pela administração portuária. Portanto, entendemos que os investimentos são importantes e, obviamente, não está em discussão ainda o projeto do PS, mas, obviamente, acompanharemos, porque as propostas que existem até são um subconjunto daquilo que nós propunhamos, mas entendemos que, para começar estes investimentos, sejam eles do setor público, sejam eles do setor privado, é preciso ter uma gestão portuária integrada no Algarve, dos portos comerciais de pesca e de recreio, sem prejuízo das competências próprias depois da DOCAPESCA ou de outros organismos, que coordene todos estes investimentos e consiga dar, digamos, credibilidade a estes investimentos e à sua importância para a dinamização da economia regional. E por isso pensamos que o primeiro passo é a criação desta administração portuária que não terá custos. E depois, os investimentos, iremos ver, passo a passo, aqueles que se podem fazer conforme as prioridades, as disponibilidades de verbas e as necessidades da região. Portanto, é simplesmente isto que propomos neste momento. E pensamos que para a região Algarvia, e se é bom para o Algarve, também é bom para o país, a criação desta administração portuária seria muito importante para ajudar a região a ultrapassar a crise em que se encontra, pelo menos a minimizar os impactos negativos, como os senhores deputados sabem, são particularmente graves na região Algarvia, pelo menos a nível do desemprego.
Agora é preparar aos seus deputados o seguinte, nós temos ainda 1, 2, 3, 4, mais ou menos 5 pontos, mas temos à porta desta comissão o Dr. Óscar Afonso, na sequência de um requerimento que foi aprovado por unanimidade nesta comissão, que é o vice-presidente do Observatório da Economia, da Fraude Económica e da Economia Paralela, que é o senhor do Porto, do Estado do Porto, está um bocado aflito por causa dos comboios que acabam às 7 horas, que é o comboio para o qual ele tem bilhete, e é sempre que, como amanhã é feriado, ou vai no das 7 horas, ou fica de castigo na capital do Império até quinta-feira. Por isso, muito obrigado, Paulo. Por isso, o que é que eu propunha? Que o mandássemos entrar agora e depois, no final da audição, barríamos os outros pontos. Estão de acordo, senhores deputados? É. Ele disse que me queria dar uma palavra antes. Deixa eu ver o que é que ele quer.
Chega de quanto aula, chega de um prazer, agradecer a mim. Mas eu trouxe ali também, para ser.